A terceira afirmação já é uma espécie de crítica a essa posição de Kant. Quer dizer, ao pensar, né, o produto da natureza como um telos da natureza, objeto, a segunda afirmação de Hegel acerca da posição de Kant, né, e, portanto, ao aproximá-lo da posição de Schelling, essa aproximação, no entanto, mostra que Kant considera esse Zweck, esse telos da natureza, não como algo imanente à natureza, porque esse telos, é uma máxima de nosso entendimento humano limitado e que pensa discursivamente. Quer dizer, aquilo que o Kant vai chamar, na sua crítica da faculdade de julgar, de juízos reflexionantes, né? Porque não se trata, né, de algo que determina a natureza enquanto tal. Então, portanto, essa visada teleológica da natureza, né, não é pertencente aos juízos determinantes, mas aos juízos reflexionantes, numa perspectiva subjetiva, ou como o Hegel traduz aqui, é um modo humano de consideração, né? Menschliche Betrachtungsart. Portanto, essa posição de Kant, inicialmente promissora, a saber, detectar um telos da natureza, ela, ao final das contas, se mostra uma postura meramente subjetiva, reflexionante, meramente humana, que não nos diz nada sobre a realidade da natureza. O Hegel comenta aqui como Realität der Natur. Nós não sabemos, então, como a realidade é. E aí volta aquela indeterminação, ein Unbestimmtes, como ele havia comentado na primeira afirmação. E aí, né, volta a surgir, né, nesse modo humano de consideração da natureza, uma divisão, né, entre o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. Essa divisão em algo completamente subjetivo, o mundo sujeito, e em algo completamente objetivo, puramente objetivo, a natureza, isso faz com que a posição de Kant volte a se aproximar daquela de Fichte, de tal forma que a posição de Kant, ora, oscila em direção a Schelling, ora oscila em direção a Fichte, mostrando justamente que ele estava aí a meio caminho de um e de outro.